libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos o capítulo 7 do livro Libertação e tem o título chamado Quadro Doloroso. E nós estamos vendo que à medida que eles estão nessa colônia, cada tema, cada capítulo tem um tema assim, muito interessante. O primeiro, ouvindo elucidações, quando André Luiz vai ouvir as explicações do porquê estarem indo àquela colônia, depois a palestra do instrutor, depois o capítulo 3, entendimento, o capítulo 4, numa cidade estranha, quando ele está chegando a essa cidade do mundo espiritual tão estranha das que ele já conhece, né, como o nosso lar e outras colônias. Então aquela estranha, que é essa onde eles estão, por quê? Porque os espíritos que estão ali, a natureza da vibração, dos seus pensamentos, dos seus atos, das suas atitudes íntimas, são de baixo nível vibracional. Então, ocasiona o quê? Uma cidade estranha, realmente. Depois, as operações seletivas, que ele vem falando de vários casos. Nós estudamos agora as observações e novidades, quando ele observa a existência dos ovoides e o Rubio vem explicando o que vem a ser um ovoide, o espírito que perde a sua forma do perispírito, por quê? Pela natureza dos seus pensamentos. E agora é esse quadro doloroso que ele vai se aprofundar um pouco mais sobre essa questão, esse estado do ovoide. Então, André Luiz começa falando assim: de manhã, um emissário do sacerdote Gregório, com semblante mal-humorado, veio notificar-nos, em nome dele, que dispunhamos de liberdade até as primeiras horas da tarde, quando nos receberia para atendimento particular. Então, vocês lembram que essa cidade das trevas, ela é governada pelo Gregório, que é um homem ligado à religião católica em determinada época da história. É um homem muito mau, um homem cruel, inteligente, manipulador, disciplinado, foi um grande administrador. Então, ele tem as capacidades técnicas para administrar uma cidade. E aí se fala, mas ele é tão inteligente? Sim, porque a inteligência é um desenvolvimento pessoal. Mas lembra que se fala muito na doutrina espírita que para evoluirmos precisamos de duas asas, a asa intelectual e a asa moral. E muitas vezes desenvolvemos a asa intelectual, porque de certa forma, quando nós nos envolvemos apenas na asa intelectual, nós conseguimos um reconhecimento aqui na Terra. Isso. E muitas vezes nós nos vendemos para este reconhecimento.
Porque a inteligência é neutra, né?
Exatamente. Então, o importante é, para evoluirmos, temos que ter as duas asas igualmente abertas e do mesmo tamanho, para que o voo seja um voo que é pleno,
equilibrado,
né, para a felicidade. E é tanto que uma vez escutei o Divaldo falar que se tivermos que escolher entre a asa da intelectualidade e da moralidade, vamos preferir a da moralidade.
Isso.
Porque o intelecto, em algum momento, ele vai aparecer, né?
É engraçado que na escala espírita, Livro dos Espíritos, lá pela questão 99, a partir dali, né, que fala da hierarquia dos espíritos, quando fala dos bons espíritos, tem assim, né? Benévolos, benévolos, sábios, de sabedoria superiores. Observa, o sábio é aquele que tem muito conhecimento, né? Uma inteligência, mas o de sabedoria, está lá escrito, ele não tem tanto conhecimento quanto o sábio, mas pela sua condição moral, ele consegue vislumbrar coisa que o sábio não consegue, quer dizer, a questão da moralidade, ela abre uma luz. A gente está falando assim, ah, mas aí... Não, porque a moralidade tem a ver com discernimento. E discernimento é desenvolvimento da inteligência. É que a gente, às vezes, confunde inteligência com acúmulo de conteúdo, né? Acúmulo de conteúdo, de conhecimento, tudo isso, é cultura. Cultura é uma coisa. Inteligência é habilidade para resolver problemas. E a habilidade para resolver problema tem a ver com o quê? Com contato pessoal, né? É através do contato. Então, muitas vezes o espírito, ele não tem essas letras que o mundo coloca. Mas ele tem um contato, ele é tão solidário, que ele consegue vislumbrar soluções em que o outro não. Eu tive numa reunião, uma determinada reunião de trabalho, né? E aí, naquela reunião de trabalho, teve uma pessoa... eu tinha um diretor, né, de serviço, e aquele diretor de trabalho colocou lá as questões, tudo isso, né? E colocou muitas questões para a pessoa, assim, PhD, né? VHD, lá no seu tema. E aí acabou. E a gente tinha um estagiário, que é muito interessante, porque muitas vezes... Quem já está no trabalho, quem é trabalhador, profissional daquela área, ele escuta muito, né? Você acostuma a ouvir e a aplaudir determinadas criaturas, por quê? Ela está acima de você hierarquicamente, né? Tem conhecimento. Mas o estagiário é alguém que está chegando, né? E que olha assim, que tem uma visão crítica. E no final, competia a mim chegar ao estagiário para conversar umas questões. E ele se sentiu à vontade para conversar comigo, né? E eu falei assim, pois é, você viu, né? O que você achou da reunião? Ele falou assim, Deus, achei muita coisa. Achei muita coisa. Aí eu falei assim, e aí ele enumerou algumas coisas que tinha que fazer uma avaliação, né? Eu era avaliadora dele, né? E ele tinha que fazer uma avaliação também. E eu fui deixando falar, né? E tudo. E você, agora, eu vou falar uma coisa que eu sei que você não vai, você não põe na avaliação, não, isso não. Porque eu não poderia botar mesmo. Mas olha só. O fulano, né, a pessoa lá, ele fez uma palestra muito boa. Ele é muito hábil em detectar problemas, mas ele não é eficiente nas soluções. Olha, gente, foi uma visão. Porque foi assim, a pessoa levantou problemas e fez até com que o grupo, né, se manifestasse com alguns problemas. E aí, o que na mesma hora eu anotei, fiquei calada, mas pensei pra mim, foi assim, interessante. Porque essa pessoa, né, é um conhecimento muito grande. Mas não é hábil na convivência. E é na convivência que você vai apresentar a solução, porque a convivência é desafiadora, não é?
É verdade.
Você convive lá com a criança, com o jovem, com A, com B, com C, na verdade o outro ele não vai fazer o que você quer. E, de repente, o conhecimento intelectual que está no livro, a questão acadêmica, está lá fechadinho na sua cabeça, não vai se questionar em nada. Mas o contato humano, que é a questão da moralidade, é ali que você vai ter desafios, é que você vai pensar, é que você vai... Engraçado, né? Eu não esperava, fulano não conhece nada, né? Não sabe... nós vai, mas, de repente, se nós vai fazer o bem, né? E se nós vai colocar uma estaca aqui, é que vai dar soluções práticas, que a vida exige, porque a vida é prática.
É verdade.
A vida, ela não é teórica, a vida é prática, né?
É verdade. Olha, tem dois exemplos muito interessantes. Um é a mãe do Divaldo, que ele contou que ela era uma pessoa extremamente sem cultura, uhum, analfabeta, isso, e com dificuldade de aprender, uhum, né? Porque uma coisa é a pessoa analfabeta e a outra é a pessoa ter dificuldade para aprender. Então, ela com uma dificuldade muito grande. Então, ele lia o Evangelho, ela não sabia ler e não conseguia aprender de jeito nenhum a ler. E, então, ele lia, o Divaldo lia o Evangelho para ela. E tem algumas palavras que são palavras assim, que não faz parte do nosso dia a dia. Então, ele ia traduzindo aquelas palavras de forma que ela compreendesse. E ela desencarna. E depois de vários anos desencarnada, ela aparece para o Divaldo, que ele, da última vez que eu escutei, ele falou até que ela escreve uma carta para ele, e essa carta ele vai publicar em forma de livro. E ela fala para ele, ela aparece para ele e começa a falar com um linguajar muito muito evoluído, e ela diz que ela pediu para que ela viesse com toda a parte da inteligência embotada, porque ela havia usado muito mal a inteligência dela. Então ela veio, ela pediu para ela passar. Imagina, uma pessoa que já teve a inteligência no seu ápice e vir sem ter acesso àquilo, né, porque a pessoa que é muito inteligente, existe naturalmente uma vaidade, um orgulho, até não é nem vaidade negativa, não. A vaidade é natural.
Eu sou capaz de dar conta.
É um orgulho, uma vaidade, sem ser do sentido negativo. Né, poxa, você... É porque aquilo ali é uma conquista sua, é uma conquista pessoal, é do seu acervo.
Mas aí o pessoal leva o quê? A um certo isolamento.
Exatamente. Né? E aí ela pede para ela vir nessa encarnação, uma mulher com dificuldades, teve 13 filhos, né, e tal. Mas que ela falou, porque ela falou que o objetivo ela era aprender a humildade dentro daquelas impossibilidades dela. Mas ela, espírito, sabia sobre isso. E que agora não, ela aprendeu. Essa vida foi muito proveitosa, ela aprendeu, e agora, por mérito dela, agora por uma coisa positiva, ela teve acesso a resgatar algo que ela já tinha conquistado, estava só confiscado. Né? E aí ela escreve uma carta para o Divaldo, e todo mundo sabe que Divaldo é um homem assim, muito culto, que sabe palavras que eu nunca escutei na vida. E o Divaldo falou que ela escreveu uma carta de 35 páginas e ele teve que ir ao dicionário 3 vezes.
Gente.
Porque ela escreveu 3 palavras que ele não sabia o significado. E olha que ele é um homem que sabe,
culto,
muito culto, e sabe falar. E isso mostrando o quê? Que a gente não sabe realmente quem está ali. E uma outra situação... Eu tenho eu conheço um rapaz que ele sabe muito sobre a doutrina. Ele vivencia a doutrina ele estuda aqueles clássicos da doutrina espírita, Ernesto Bozano, sabe? Gabriel Delane. Ele estudou e sabe sobre a revista espírita que Kardec escrevia e tal. Então é uma pessoa que tem um profundo conhecimento da doutrina espírita. Mas é uma pessoa que, ele foi alfabetizado depois de grande, depois de adulto, né? Quando ele já era pai, é que ele foi alfabetizado, porque na empresa que ele trabalhava, teve na época do Mobral, teve aquele projeto, então ele foi alfabetizado. Então ele é alfabetizado assim, no mínimo, e ele tem dificuldade, ele tem dificuldade de aprender, mas ele não teve dificuldade de entender a doutrina espírita. E ele fala muito bem. Aliás, ele fala com desenvoltura, mas ele fala errado. Ele usa as palavras de uma forma errada, as conjugações de verbo ele usa errado e tal. Mas eu sempre que possível, eu estou sempre com ele estudando. E eu falei para uma amiga minha, que tem um centro e tal, falei, olha, esse assunto, que ela estava querendo um assunto específico, falei, olha, esse assunto, o fulano, ele sabe muito bem. E aí, chamou. E depois ela falou, Beri, não dá para chamar novamente, porque fala muito errado, não fala o plural certo, não faz a conjugação. Falei, veja bem, você tem que ver o conteúdo que ele está falando, a forma que ele está falando, ou a gente entende o que é o espírito na caminhada, ou não entende. A forma que ele está falando, de falar o verbo errado, às vezes, né, a conjugação errada, é uma coisa. Mas se prestou atenção no conteúdo, na experiência mediúnica que ele tem, na experiência de trabalho que ele tem, porque ele diz o livro, diz qual é o capítulo, ele facilita a nossa vida. Ele facilita a nossa vida no estudo. Porque uma coisa a gente fala, não, tá tudo lá.
Exatamente.
Realmente. Agora, quando a pessoa fala, olha, esse assunto aqui, ele está melhor explicado no livro tal, no capítulo tal. Quanto tempo nós ganhamos quando nós recebemos uma notícia preciosa quanto essa? Às vezes tem assuntos que a gente não domina direito, e existem questões, dúvidas, e a pessoa fica meio aturdida, não sabe aonde
quando tem uma pista, não é?
Exatamente. A pessoa, lê lá no livro tal, que é um livro sério, um livro de estudo. E ele é essa referência.
Beleza.
Quando tem assuntos assim que são mais complexos, eu ligo para ele e falo, olha, onde é que eu posso encontrar nessas obras clássicas, que são obras sérias, uma explicação melhor para eu poder repassar para uma pessoa sobre esse assunto. E aí é que a gente vai entender sobre isso, entendeu? Sobre essa existência nossa e da forma que nós existimos, né? E aí o André Luiz fala, ausentamo-nos do cubículo sinceramente desafogados. Imagina, o André Luiz, que estava lúcido, ficar num cubículo a noite toda, no escuro, imagina quem está em desespero.
Exato.
Quem está com culpa no cartório.
Exato.
Ele que estava com a consciência tranquila, se sente mal. Agora imagina quem está com a consciência culpada, sem saber o que há de por via.
Mas você reparou, Berenice? Ele estava lá no cubículo, aquela situação toda, né? Mas esse cubículo rendeu um capítulo de estudos, né? Por quê? Ele estava lá, a conversa com o Gúbio, o que ele observou dos ovoides e as questões que ele vai fazendo, tudo isso valoriza o tempo, porque tem essa questão, né? Quem está com dor? Se eu ficar com a dor, só pensando na dor, reclamando da dor, da coisa toda, por isso que a gente vê que o hospital, né? Agora tem televisão. Tem televisão pra quê, né? Pra pessoa ter acesso a determinadas informações que distraem. E o que, que é distrair? É você sair daquele campo. Porque quando o Kardec fala lá no Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos, né? A percepção está ligada à atenção. Quanto mais eu fico atento ao mal, mais ele é vitalizado. Mas se mesmo na situação difícil eu conseguir abrir uma janela para olhar o bem, que é a janela do cubículo, que ele pode olhar como forma simbólica, eu não fico tão perturbado. Então ele estava ali afogueado, o ambiente era ruim, mas a conversa dele com o Gúbio era maravilhosa, né?
Exatamente. E aí ele diz, a noite fora simplesmente aflitiva. Pelo menos para mim, que não conseguira qualquer quietação no repouso. Não somente o ruído exterior se fizera contínuo e desagradável, mas também a atmosfera pesava, asfixiante. Veja, você passar uma noite assim, não tem quem produza no dia seguinte.
Não.
O sono é uma coisa tão importante na nossa vida que nós aguentamos mais tempo sem comer do que dormir.
Isso, exatamente.
Isso foi comprovado. É. Teve até um livro aqui que eu trouxe uma pesquisa que foi feita sobre isso, sobre a importância do nosso organismo dormir e a necessidade é muito mais imediata do que de comer, por exemplo. E fizeram uma pesquisa numa faculdade americana, assim, as pessoas ficavam presas conectados a aparelhos para fazer um rastreamento do cérebro, e na hora que a pessoa dorme, ela entra num determinado estágio.
Isso.
E o aparelho, pelos neurônios, pelo mapeamento cerebral, diz que aquela pessoa entrou no estado de sonho, que para a doutrina espírita é justamente o momento que a pessoa se liberta do corpo, e emancipação da alma, desdobramento e tal. Então, quando entrava e para a ciência, esse é o estado de sonho e do sono profundo. Então, quando a maquininha dava esse alerta, vinha alguém e acordava a pessoa. E a pessoa...
Isso.
Então, a pessoa passava o dia inteiro, o tempo todo que ela quisesse, deitada, tranquila, comendo bem, ouvindo música, relaxada, mas ela não conseguia entrar nesse estado de sonho, né, que a ciência diz. E a experiência que era para durar um mês não conseguiu durar porque as pessoas entraram em exaustão.
Exatamente.
Mesmo elas comendo bem, repousando, deitada, tiravam um cochilinho aqui, um cochilinho ali. Mas a necessidade, essas pessoas ficaram com o estado, com o famoso estado de estresse,
né?
Muito grande. Então imagina lá, essa noite toda, aquele ruído, aquela coisa desagradável, e você vai ficando naquele estado de estresse, isso é uma tortura mental.
Exatamente.
Que ninguém aguenta. Então eu acho que é um bom motivo para nós, quando formos dormir hoje, a gente agradecer muito o ambiente da nossa casa, e se a nossa casa for barulhenta, a gente começar a fazer o quê? Diminuir o barulho. Tem pessoas que não respeitam quando as outras estão dormindo.
Não.
Entra no quarto, acende a luz,
isso,
bate a porta, fala. A gente tem que ter um respeito pelo sono do outro muito grande.
Exatamente.
Mas, olha, muito grande mesmo. Se você tem o hábito de acordar criança, acordar quem quer que seja, entrando no quarto, abrindo cortina,
às vezes
e
tá
falando...
Fugindo, falando alto, né, gente? Nossa, mãe do céu, é uma coisa assim muito séria.
Exatamente. Mude esse hábito, porque isso é uma tortura.
Exato.
E se alguém faz isso com você, peça para essa pessoa não fazer mais. Na minha casa, por exemplo, eu sempre durmo mais cedo do que o meu marido. Porque no meu quarto não tem televisão. E jamais vai ter, porque quarto não é lugar de ter televisão.
Exatamente. Então, tem estudo científico mostrando, né, que aquela luz, aquele apaga, porque assim, né? A gente olha, parece que a imagem está fixa, mas não são, não, é tudo pontinho. Então, uma mudança que não dá para perceber, né? Então, mas aquela mudança, aquela variação toda, elas mexem com uma determinada onda cerebral, não sei se é alfa, beta, gama, é uma dessas ondas. Mexe com essas ondas, interfere na qualidade de sono.
Exatamente. Então, eu não sou fã de televisão. Eu gosto muito de assistir filme. Amo assistir filme. Agora, assistir televisão, eu acho, a minha opinião, extremamente pessoal, e eu posso estar totalmente errada. Para mim, eu acho uma grande perda de tempo. Você fica vendo aquelas propagandas infindáveis. Aí você fica pulando de canal, canal. O tempo que se tem ali, de ver propaganda, e o tempo que se perde mudando de canal sem achar nada, é um tempo assim que você poderia estar lendo um livro ou estar descansando simplesmente. Então, eu prefiro não ver televisão. Eu não gosto de ver televisão. Então, o que acontece? O que eu combino com meu marido? Olha, entrou, ele liga o celular. Então, ele entra no quarto só com a luzinha do celular apontando para o chão, para ele identificar, a cama dele, o lado dele já fica pronto. Então, ele não faz barulho nenhum. E de manhã, eu saio muito cedo. Olha, nós começamos a gravar às 6 horas da manhã.
Exatamente.
Então, eu saio de casa às 5 horas. Eu acordo, às vezes, 4:30 da manhã. E está muito escuro. E ele vai dormir mais tarde. Então, quando eu acordo também eu não faço barulho nenhum. Vou andando. Ele nunca percebe quando eu vou sair. Porque nós temos que respeitar esse momento do outro. Porque quando a gente passa a respeitar, isso é um direito adquirido.
Exato.
Sabe? Você respeita tanto o outro, que automaticamente são direitos que você adquire.
Se transforma num trabalho de educação, né? Numa rotina.
Isso. E lá no abrigo, por exemplo, criança está dormindo. Vai acordar a criança, é proibido entrar no quarto falando, abrindo cortina.
Tá fugindo, né? Assim.
Primeiro que lá a gente usa muito a música. Então tem música clássica tocando o tempo inteiro. Então abre a porta do quarto, já tem a musiquinha. Aí eu peço para um funcionário ir pegando assim na perna da criança, o contato. Né? Aí na hora a criança vai acordando de forma gostosa, meio dengosa. E aí tem as crianças que são mais preguiçosas do que outras, mas a gente vai falando para ela: olha, nós até acordamos com muito carinho. Agora está na hora de levantar. Porque agora você tem que fazer o seu trabalho, entendeu? Agora você tem que começar a ver a vida, a sua atividade. E aí a gente vai também condicionando aquela criança ao toque, ela ir despertando. E é muito gostoso quando alguém acorda você falando baixinho, tocando. Então, lá em casa, a gente só acorda o outro assim, ó. Qualquer coisa, a gente só acorda assim. A gente chega...
também, sabe assim, ela ia quietinha, assim, aí baixinho, né, bom dia, né, Deus te abençoe. É muito interessante, né? E era uma pessoa sem as letras, do mundo, né, mas é o espírito conhece isso, né, respeita a questão do outro. Né?
Isso, e isso é uma educação que nós vamos colocando pra gente, respeitar a outra pessoa, isso é uma imposição. Então, vamos tentar que ficar hoje nesse tema e vamos começar a mudar a rotina da nossa casa. Se a nossa casa for uma casa barulhenta, a gente diminuir, se não conseguir tirar total o barulho, a gente diminuir. Quando alguém estiver dormindo, a gente fala: olha, fala mais baixo, que tem gente dormindo, a criança está dormindo, o idoso está dormindo, o papai está dormindo. E a gente começa a fazer isso respeito, por quê? Isso é aprender sobre respeitar o próximo. Vamos pensar sobre isso. Muita paz.
Muita paz, amiga.
Libertação. preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.